Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa. Hashtag faz 20 anos que, como você estava em 1999, tá começando DN.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Vinícius Schiavini,
Marcelo Grisa,
Maverick,
Márcio Neves,
Edson Oliveira.
Cão que atenta!
Ele começou a alegria, garela!
É isso aí, galera!
Eira, nunca mais te esquecerei!
E pronto.
Eu tava só na metade.
Contagiou.
Espera aí, agora eu me contagiei, vou fazer entrada triunfal. Voltei! Sou o Maverick, tô aqui de volta no DN!
Eu vou fazer isso, cada um se apresenta. Ponta o apresentador. Maverick já se apresentou, agora o Gaúcho.
É nóis, Marcelo Grisa. Eu tô aqui depois de um longo inverno e alguns meses sem gravar podcast de novo. É o segundo podcast que eu gravo em 2019. Mas estamos aí.
Agora, o outro carioca, né? Porque o Maverick é carioca.
Presente, capitão.
Agora o paulista
Márcio
corredor.
Márcio Neves, cara, quem não tenha percebido.
Agora o paulista corredor.
Há 20 anos eu estava sendo pai pela terceira e quarta vez ao mesmo tempo.
Olha só.
Há 20 anos, o que eu estava fazendo há 20 anos? Provavelmente eu estaria bêbado em algum bar, mas normal.
Há 20 anos, eu estava no primeiro ano do colegial e estava conhecendo uma garota linda, só que ela tinha um namorado gigantesco, na época eu achava, e ele quis me bater, aí um amigo meu decidiu apanhar por mim. Porque eu não sei, mas eu acho que esse amigo ter o apelido de Gardenal ajuda a compreender um pouquinho.
Cara, 20 anos, eu tava no início da faculdade me matando entre estudar, trabalhar e pouco tempo pra dormir, por causa que eu morava no cu do Judas, na terra de Marlboro, mais conhecida como Belfort Roxo. E eu trabalhava na Zona Sul, olha só, se bem que naquela época eu trabalhava no centro ainda. De qualquer forma, era puxado. Faculdade, no fundão, trabalhar no centro e depois voltar lá pra terrinha de Marlboro pra poder dormir.
Na época que Belfort Roxo era só Belfort, né? Que virou roxo depois da porradoria.
Eu achei que tinha sido na época do Collor.
Que era na época do Vitor Belfort.
Eu tinha motivos para estar bêbado em algum bar, porque eu acho que foi em 99, eu estava saindo do meu quarto, provável sexto casamento, porque não dá para explicar essa contagem, então deixa para lá.
É tipo a Elizabeth Taylor, né?
Não, Fábio Júnior.
Não, é que a Elizabeth Taylor ainda voltou, ela casou com o mesmo cara depois.
É, então Gretchen.
Não, isso é com a minha ex-esposa atual, que a gente vai e volta.
Ah, então, ex-atual? Ex-atual é um conceito que eu gosto, acho que isso aí. Eu tenho que tem mais atual também.
Não, é porque o que acontece? Eu tava no meu quarto, provável sexto casamento. É porque não dá pra explicar na gravação. Um dia eu explico pra vocês.
Ok. É pra todo mundo, né? Onde é que eu tava em 99? É, eu fiz os cálculos aqui. Em 99 eu tava na sexta série, tá? Tava começando a fazer curso de inglês aqui no Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, que praticamente nem existe mais, fração. Final do ano eu tava assistindo o quê? American Pie, né? Eu tava na sexta série, então vocês imaginam que eu tava achando muito lindo um filme...
Com os peitos da Elizabeth Shannon. Shannon Elizabeth. Eu ia falar
sim, a menina que com o...
Com as peitolas de fora. Sim.
Ah, não, tá. Não é a menina que depois virou a Lily do How I Met Your Mother.
Não.
É do começo.
Eu gosto muito dela. Eu tô até assistindo How I Met Your Mother agora, que eu nunca tinha assistido. Eu também tava jogando Super Nintendo ainda, porque eu só ia ganhar Natal desse ano o meu PS One. Não, o PS One foi em 2000, porque PS One foi lançado em 2000, logo antes do lançamento do Play 2. 2000 ou 2001? Ainda tava jogando Super Nintendo, tava jogando Brain Lord, que é um jogo que só eu gosto, só eu lembro. Não conheço mais ninguém que gostasse daquilo. E eu não sabia salvar, então eu tinha que virar de uma vez só. E eu acho que... Pô, era isso. E tava sofrendo uns bullying aí, mas é do jogo.
Ah, eu tive...
Ah, e tava lendo meus primeiros quadrinhos do Deadpool.
Bullying?
Bah, a primeira minissérie saiu na... Uma das primeiras minisséries saiu na Marvel 98. Que é a minissérie escrita pelo Mark Waid.
Com o desenho do Ian Churchill?
É, Mark Waid e Ian Churchill.
Que ele trabalha com a Siri.
Num número só na Marvel 98. E eu li no início de 99. Hã?
Que ele trabalha com a Siri.
Sim, você conhece a Siri e ele fica gamadaço. E ele tá lá contra o Tom... O Black Tom e o Fanático, com uma piada sobre facas guincho. Na época era uma piada boa.
Interessante que ele tava começando a ler, ou estava terminando de ler.
Em 99, teve um negócio engraçado pra mim, porque eu tava no primeiro colegial, ia rolar uma apresentação de folclore do colégio, né, por volta de agosto, comecei de setembro, talvez, e cada classe tinha que apresentar alguma coisa, aí meu grupo de amigos falou, não, pode deixar que a gente vai apresentar. Teve gente que fez cartaz, teve gente que fez vídeo até, e a gente, em VHS, obviamente, e a gente fez o quê? A gente fez um mini Bumba Meu Boi, a gente fez uma estrutura de madeira e alumínio, com o Bumba Meu Boi, com a cabeça e tudo, né, e cola quente, silicone, etc, que iam duas pessoas dentro manipulando aquele boi. E eu sei que até hoje tá guardado com as coisas do colégio, que todo ano eles vão falar de folclore e eles usam.
Eu não lembro se foi em 98 ou 99, um amigo meu também tava fantasiado de Bumba Meu Boi. Quem deu a fantasia pra ele, quer dizer, o chifre pra ele de presente, inclusive foi a noiva dele. Não tem Cláudio Dragão Dourado, vai Maverick.
Vamos pras notícias.
Cinema.
Foi anunciado o próximo filme de James Bond, 007, No Time to Die, Sem Tempo para Morrer, tem Daniel Craig de volta e será lançado em abril de 2020. A direção é de Cary Fukunaga, da primeira temporada de True Detective, e tem no elenco Rami Malek como vilão, Ralph Fiennes, Naomi Harris, Lea Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas e Lashana Lynch. Que, aliás, rolou o fato que ela vai ser uma nova agente que vai substituir o James Bond.
Depois de ter aguentado um tempão o nego chamando o filme do Homem-Aranha de Longe de Casa mais de uma semana, agora a gente vai ter que aguentar o Sem Tempo, irmão.
Uh-huh. Sem Tempo, irmão.
Eu vou ser sincero. Eu ainda...
eu também pensei no...
Eu ainda não gosto do Daniel Craig como 007.
Meu Deus, 13 anos, cara, supera.
Não é esse o problema. É porque eu não gosto dele. Eu não sei, eu acho que ele não combina com 007. Ele combina com outros personagens, com 007 não.
Ele é muito cara de pedreiro, né? Pra ser um cara que tá sempre alinhado de terno, não bagunça o cabelo.
Por isso que ele é galã. Sabe quando ele vai estourar uma parede. Quando ele vai fazer pacote numa construção e explodir tudo.
Mas não foi esse o problema. Foi porque quando ele entrou, eu aceitei bem, porque falaram que... falaram não, o filme mostrava que aquilo ali era realmente apresentando que o James Bond era só a identidade.
Né? Então era um cara que estava se tornando James Bond. Eu falei, pô, legal. Aí os outros filmes já fizeram aquela cagada toda. Aí eu virei, ah, quer saber do negócio? Não gosto dele, então pronto. Vou fazer beicinho e Sean Connery, eu te amo.
Mas o Maverick, essa história de, ah, ele não era o James Bond. James Bond é só uma identidade. Como é que você se vira então com os filmes do Batman?
Então.
Vocês falam também que é só uma identidade, que o Batman não é o mesmo? E nem o Bruce Wayne?
Não, então, o Bruce Wayne é uma identidade, o Batman é o mesmo.
Exatamente. Na DC, você ainda pode usar universos paralelos, né? No James Bond não dá. Não tem como você usar universo paralelo. Na DC dá. Tá vendo? Eu arrumo desculpa pra tudo, cara. Eu arrumo desculpa até pra batom na cueca.
Isso é útil.
Mas quem tá falando? Muito, um dia eu te ensino.
Ok. O filme, bom, o elenco, Ralph Fiennes, que é o M, a Naomi Harris, que é a Moneypenny, a Lea Seydoux, que é a maravilhosa namorada do James Bond, o Ben Whishaw, que é o Q, o Jeffrey Wright é o Leiter, né, o agente americano.
Felix.
Felix Leiter, né? E isso. O Rami Malek já falaram que é o vilão. Eu tô curioso pra saber qual é o papel da Ana de Armas. Porque se o Bond tem a namorada, ele não vai ter uma Bond Girl que ele vai se relacionar durante só essa história.
Olha, Vinícius, desde quando que o James Bond tem sua Bond Girl?
Qual a probabilidade da personagem da Lea Seydoux morrer logo no início? Porque assim, o James Bond não carrega caso de um filme pro outro, não.
Ah, mas vai saber dessa vez. Pergunta. Porque, na verdade, o Spectre, né? Ele ligou todos os filmes da era do Daniel Craig até agora.
Sim, eu sei. Eu vi o filme no cinema, infelizmente.
Mas, Esquias, o nome dela é qual mesmo? Deu branco agora.
A Ana de Armas?
Então ela vai ser a armeira do filme.
Ela vai ser a R.
Ela vai
armar a R15 ou a R16? Ela vai ser líder do paiol. Ela que vai cuidar das armas do James Bond.
Peraí, qual que é a idade dessa menina?
Me diz que ela tem mais de 18 pra eu estar falando besteira.
31. Mas ela tem uma cara de. Ela tem cara de 17, pelo amor de Deus. Acho que essas fotos são antigas.
Ela tem. Ela tem cara de 17 porque você não viu o filme lá do Keanu Reeves, John Wick, não atende a porta?
Ah, pior que eu tenho esse filme gravado aqui, mas eu nunca assisti mesmo.
Você nunca assistiu? Mó bom.
Quê?
Eu sei que é bom, mas eu não assisti.
Bata antes, gente, cara.
Você nunca assistiu John Wick?
Não. Não. É que o Vinícius não sabe explicar um filme sem falar o personagem de um outro filme que não tem nada a ver com esse.
É a coisa mais divertida do mundo. Eu não lembro.
Não, a coisa mais confusa do mundo.
É, eu fiquei genuinamente confuso.
O nome é Bata Antes de Entrar, o original é Knock Knock. O Keanu Reeves é um cara que tá passando o final de semana sozinho, porque depois ele vai encontrar a mulher e o filho, que ele tem que terminar um trabalho. Aí aparecem duas moças, uma loira e uma morena, tá chovendo pra caramba, aí elas, ai, aqui é Itaquera. Aí ele fala assim, não moça, você tá em Belo Horizonte. Ah, eu posso chamar um Uber Pepe Itaquera? Ah, pode. Aí enquanto espera, aí ficam conversando lá de boa. Aí quando o Uber chega, elas estão no banheiro, peladas, chamam ele, os três transam alucinadamente e depois elas começam a torturar ele, ameaçar expor tudo pra família dele e tal. É dirigido pelo Eli Roth.
Ah, eu acho que eu comecei a ver esse filme e eu parei por algum motivo. Alguma coisa que, tipo, então, já deu?
Então, mas a parte do já deu é quando o filme realmente engrena.
É, tipo aquela série que lá no episódio 7 é que fica boa.
Ah, tá.
Meu, isso aí não é igual, esse filme não é igual, por exemplo, um Escorpião Rei 4, que você assiste 5 minutos e já quer desistir. Não é assim, você tem...
Pera aí, só uma coisa, existe realmente Escorpião Rei 4?
Existe o 5.
Ah, existe? Porra, pra vocês verem, pra mim tinha que ficar no 1.
É.
E pra você ter uma ideia, o Escorpião Rei só tá no 1, que é o The Rock, e ele não tá nos outros.
Ah, então foi por isso que eu não vi.
É, se não tem The Rock, não...
Não tem jogo.
É que nem o Harry Potter se Harry Potter.
É golpe.
Chama Animais Fantásticos e aonde eles estão. Onde
habitam.
Não, estão, porque eles não habitam ali, né?
Verdade.
Escorpião Rei que ajudou a engordar o currículo de Kelly Hu.
Kelly quem?
Hu? Porque todas as vezes que ela foi
com presa... com H-U, não é W-H-U.
É, todas as vezes que ela foi presa por ficar bêbada, aparecia atriz de Escorpião Rei.
Sim, pelo menos agora é atriz.
Ontem eu vi
o episódio de Star Trek, A Nova Geração, que ele aparece.
Ah, Tsun Katsi. Não, peraí.
Isso aí é Voyager. É lutador, pra variar um pouco.
É Voyager. Ele luta contra a 7-9.
É Voyager, desculpe.
O pior é que Scorpion Rei
4... Não, ele tá em Nova Geração também. Ah, é, não. No Voyager ele é o lutador.
Caralho, velho. Scorpion Rei 4 tem o Luferrino.
Sim. Tá bom, agora eu tenho motivo pra ver esse filme.
Ó, oh, Esquiesa, que tem um motivo pra você gostar ainda mais da Ana de Armas.
Agora tá até
me chamando atenção. Ela vai protagonizar um thriller erótico com Ben Affleck.
É, boa sorte pra ela. Seria melhor ela fazer com Nicolas Cage.
Ah, eu gosto do Ben Affleck. Quando qual é aquele falou, filme que o Ben Affleck de... é um contador, mas...
É o contador ou não?
É o contador. Que inclusive tá na Netflix.
Ah, aquele Batman esquisito lá.
Não é o Batman, porque o Batman não estudou contabilidade.
Ah, ele estudou não só contabilidade, é um Batman completo.
Mas Batman esquisito horas, dele, o filme dele que ele faz um tipo de Batman esquisito não é BVS? Ou é Esquadrão Suicida?
Não, ó, BVS é um filme esquisito e ele só tá seguindo o papel.
Esquadrão Suicida é um filme errado. É um filme com muito dono, aliás.
Mas pelo menos como a gente definiu lá na gravação do Premiere 200, né? Definiu não, né? Detectou, né? Se é um filme que tem Coringa, que tem Oscar. Até agora tá valendo.
Até agora 100% de aproveitamento.
Só fazer um comentáriozinho sobre o James Bond, que ficou lá pra trás.
Isso, é o assunto, né?
Tem uma coisa que me chamou a atenção muito nesse filme. Porque o elenco tal, Lea Seydoux, essa deusa na Terra tal. A direção do Cary Fukunaga, que fez a melhor temporada de True Detective. Ele tem um senso de direção excelente. Gostei muito de ver o nome dele aí.
Eu pensei que você fosse falar do DB9.
Falar de quem?
O DB5, aliás, desculpe. O Aston Martin.
Ah, mas a gente não sabe se esse filme vai ter Aston Martin, né?
Mas tem que ter, se não tiver, não é James Bond. Cara, é James Bond.
Não. Já teve BMW, já teve Audi.
Depende de quem paga mais.
É, ainda tem uma coisa, o James Bond ficou tão em baixa que, sendo produzido pela Sony, teve uma época que eles falaram que não iam usar celular Sony no filme, porque o celular Sony da Sony era ruim e não transmitia a grandiosidade do James Bond.
Não, o que eu adoro é que a Sony é tão confusa que a divisão de celular teria que pagar a divisão de filme pra aparecer o celular no filme.
É, tem. Tem dessas, né? Dos interdepartamentos lá, não se conversa aí, tem que ficar tendo. O dinheiro tá tudo dentro de casa, mas tem que ficar pagando um ao outro.
É, isso aí é horrível, porque se não fosse isso aí já tinha filme do Cleito.
Agora, filme do Cleito. Esse negócio.
Sabe o Cleito, né? Cleito, aquele da Grécia.
God of War.
Good of War. É um bom de guerra.
É bom do jogo War.
Ah, também.
O a Lashana Lynch, que estão falando que vai ser a nova agente, etc, etc, etc. Muita gente aposta nisso com a ideia de que o James Bond vai morrer e aí ela vai tomar o lugar dele. O que eu acho é que vai acontecer, no máximo, uma tentativa de universo cinemático do Bond aí. Tem o filme dele e tem o filme dela.
É possível, vai depender de se ela realmente vai ser o que os boatos indicam, de ela ser uma agente 00 lá na história.
Por quê?
Mas seria interessante o Bond...
Eu colocaria 008, que é 8 de março, é o de Ler.
Seria interessante o James Bond morrer pelo seguinte, pela leitura, coisa e tal, ele nunca morreu, né?
Então, que faz um pouco de sentido, morreu. Né? É um pouco de sentido.
Não em ação, né? Nenhum deles foi MIA, né?
É, nenhum deles morreu em ação. Todos eles morreram... Foi a única... Seria o único 00 que passou de geração a geração com a passagem mesmo, né? Um se aposenta e o outro vem.
É, até essa parte, assim, essa parte de dizer que é é uma pessoa diferente usando o mesmo nome é porque os fãs querem que seja, né? Porque, assim, ele se chama James Bond no Skyfall, o nome dela, Mansão Bond e tudo mais, né? Então,
é o nome dele.
É o nome dele mas mesmo.
Aí, então, seria muito mas aí é que tá o problema, porque até então nunca tinha aparecido nada disso. Aí no Skyfall
Skyfall fizeram isso. É, por isso que eu falei que pra mim fizeram uma cagadinha. Porra, o cara tá com 90 e quantos anos?
Não, mas é história atemporal.
Não é assim que funciona.
É atemporal.
O Maverick, o problema é que se você falar assim, não, ele é apenas um nome, né? Vamos dizer assim, a pessoa veste o nome de James Bond, então você vai ter que considerar que Cassino Royale de 67 é canônico, onde tem trocentos James Bonds e vários deles morrem.
O que eu acho é que são o mesmo cara, só que nunca houve uma preocupação muito grande com cronologia na maioria deles, que agora tem, tanto que Cassino Royale e Quantum of Solace são ligados, diretamente ligados, um é continuação direta do outro, Spectre liga os quatro filmes, mas eu considero assim, sempre foi o mesmo cara, só que a partir de Cassino Royale eles decidiram dar uma continuidade, porque o mercado da época já trabalhava com filmes que tivessem essa continuidade, como Missão Impossível, que tem o Tom Cruise, ele começa a se relacionar, etc, etc. Por isso que agora que eu acho que esse lance de expandir pode acontecer.
É meio que, assim, é aquela coisa que confunde, é por causa que o quê? Até o primeiro filme do Pierce Brosnan, quando trocou lá pro... Qual é o nome? Qual era o cara mesmo que fez o quê?
Eu acho que não foi nem o primeiro do Pierce Brosnan, eu acho que o quê original fica... Até o penúltimo ou o último.
Não,
o
mas último é, não é. Entra um outro quê lá.
É o R.
Que é o...
Eita,
o
R.
É o John Cleese, não é?
John Cleese, isso. Que ele é o do cara de gadget lá do Pierce Brosnan. Mesmo do Pierce Brosnan, né? Ele não teve muita continuidade. O que provocou essa sensação de que é o mesmo ou não é? E fica difícil de botar como todo mundo como isolado. O ator do que é praticamente o mesmo em todos os filmes, até esse ponto. E depois, quando mudou do Pierce Brosnan pro Daniel Craig, a Judi Dench, né? Ela continuou como a Amy, né?
Sim.
Não só o que, mas a Money Penny também, ela ficou em vários filmes.
O M original ficou em alguns filmes.
É até estranho se você ver os filmes, os tão recentes, né? Os últimos filmes do Pierce Brosnan, você vê a Money Penny sendo uma atriz mais jovem, e você pegar, por exemplo, o filme com o Timothy Dalton, e ela é uma idosa, porque ela já interpretava a Money Penny fazia 20 anos, mais de 20 anos.
O que era o Desmond Llewellyn. E aí no O Mundo Não É o Bastante é apresentado o John Cleese, que até o Bond fala, pô, mas se você é o quê? Aí vira pro John Cleese, você é o R?
É, faz a piadinha.
E aí o ator morreu, o Desmond Llewellyn morreu.
Ah, com essa piada eu também morreria.
É.
Aí do filme seguinte, John Cleese já era o quê mesmo?
Exatamente.
Olha, eu vou te falar que, eu vou falar pra vocês que existe até uma forma de passar por cima desse negócio do...
Trator.
Bond, essa coisa. Eu também tenho trator, a gente pode usar trator, a gente pode usar tanque, entendeu? Mas eu acho que seria mais interessante se colocasse isso. Porque, como você falou, no Skyfall, você tem vários Bonds e eles morrem, mas são vários 00, não chega a aparecer o James Bond.
Acho que você está confundindo, ele tá falando do Cassino Royale lá
do 60. Cassino Royale.
Não, aparece sim, o James Bond original. O James Bond original é o David
Niven. Sim, mas ele aparece como já apareceu também o... Lembra que o Sean Connery fez um filme onde não entra o nome James 007, mas ele é o James Bond. Ele já tá velho e o que veio depois dele, que eu não lembro o nome, já tava como James Bond no cinema.
Poderia ter... Thunderball?
Não, Never Say Never Again?
Acho que é esse. Não tenho certeza.
Foi o que fez um e ninguém lembra dele mesmo. E aí não,
o que fez um foi o George Lazenby, que fez o Serviço Secreto.
Um desses filmes que gera confusão de continuidade, por causa que ele casa, a mulher morre, e no filme seguinte, de volta com o Sean Connery, ele tá no início do filme, se eu não me engano, lá no cemitério, lá, velando, lá, falecido. Não,
é o Roger Moore que faz isso.
Já é o Roger Moore?
O Roger Moore que parece colocando flores no túmulo.
Exato. É porque o Sean Connery, ele é o primeiro.
Sim. Primeiro e depois ele...
Primeiro e único James Bond.
Primeiro e terceiro.
Primeiro e terceiro, né?
Primeiro e terceiro, porque ele aparece pra frente de novo. Mas ele já aparece coroa e, tipo, já mostra que cabelo você branco, pode ter...
Peraí, coroa, cabelo branco é o Never Say Never Again.
E tem a música mais nome de tudo. Nunca mais outra vez.
Eu não tenho como ir descer pra buscar o boxe pra lembrar de tudo, mas...
toja.
O que, fazer o quê? Eu tenho coleção de boxe. Aí eu tenho boxe no banheiro, boxe no, na sala.
É por isso que a gente usa o IMDB, que é o Internet Movie Data Boxe. Deixa eu ver, Sean Connery.
Aliás, não dá, a internet nessa tá questão, lento. Eu não sei se vocês lembram, mas o Die Another Day, ou O Novo Dia para Morrer, que é o último do Pierce Brosnan,
sim.
Ele tinha a Halle Berry como a Jinx, uma agente da NSA, que o que eles anunciaram era que se o povo gostasse da personagem dela, ela ia ter filme próprio depois. Chegou a anunciar diretor desse filme próprio.
É, mas aí ela fez Mulher Gato e eu não quero falar sobre isso.
Peraí, dependendo de qual parte da Mulher Gato com a Halle Berry a gente vai falar, eu aceito falar.
Cuidado, o dublê era um cara.
Créditos finais.
Tá, a gente volta pro a gente não vai falar.
Na verdade, aquele filme tudo é errado, né? O Novo Dia. Pierce Brosnan é a única coisa boa do filme. E ele já tava meio querendo, né? Tá aí.
É, ali eu acho que ele já tinha falado que era
embora. O
que fazia de 007.
Posso ir? Ele tava assim, posso ir? Posso.
Eu acho que ele só não tinha saído ainda porque eles queriam fazer mais um filme com ele. Mas ele tava fazendo de tudo pra não fazer o filme.
Tecnologames.
Anunciou que removeu cerca de 100 mil vídeos e encerrou 17 mil canais. O conteúdo removido é sobre política e intolerância social. Além disso, gradativamente parará de apresentar o número exato de assinantes dos canais para interromper uma corrida por assinantes.
Olha o efeito Instagram aí.
Acho bom. Aliás, esse negócio dos assinantes, que ele vai parar de mostrar quanto tem ferramentas como o Social Blade que mostravam, você entrava lá, mostrava quantos assinantes tal canal tem em tempo real. E o YouTube já avisou que a API deles vai cortar isso também desses sites parceiros.
Eu tô ferrado o dia que o YouTube falar que vai cortar, vai derrubar os canais que já não colocam nada há mais de 2 anos. Eu danço nessa.
Não,
há 3 anos que o meu canal tá parado.
Ele preserva arquivo, ele não é desses de ele não tem esse preciosismo em economizar espaço em disco, não.
Eu não tô ferrado.
Agora eu achei interessante que falaram que o que deu mais força pro YouTube sair atrás de sair apagando essas postagens, né? Vamos dizer, discurso de ódio, foram os anunciantes. Porque tinha questão, né? Tipo, você tá vendo um vídeo lá, sei lá, exaltando o Hitler e termina com um comercial da Fiat, por exemplo, sabe?
Sim, tava tendo muita demandada de anunciantes no serviço do streaming, então tava perdendo receita, né? Uhum. Por causa que eles não queriam aleatoriamente se associar a um vídeo que, não, que eles não concordam, não condizem, acham inapropriado e tudo mais. E um agregado recente aí, uma notícia até dessa semana, de que ele vai parar de monetizar canais de conteúdo infantil e parar de fazer indicações e recomendações nesses vídeos de alguns são, alguns eu tenho que dizer supostamente infantil, por causa que eles meio que aproveitam uma brecha lá. Não é muito apropriado pra criança, não, mas eles estão lá de qualquer jeito, por causa que o algoritmo nem sempre é perfeito.
É tipo Padinha do Brasil, assim.
E com isso, muitos desses canais devem perecer, por causa que eles contam como eles são voltados pra criança, assiste muito e assiste um atrás do outro, e tinha anunciantes, né, aquela AdSense e tudo mais, então eles tinham uma certa receita de monetização, não mais. Muitos devem morrer por causa disso também.
Eu acho, essa parte de declaração, de discurso de ódio, essas coisas, eu acho válido realmente, era pelo seguinte, cara, eu por exemplo, eu não gosto de discutir sobre política, religião, e eu não suporto futebol, então, quando você vai para alguns vídeos, geralmente o discurso de ódio é baseado num desses 3 pontos. Eu não tenho mais paciência para isso, tanto que eu, cara, até no meu Facebook, olha que o meu Facebook é sobre negócios de miniaturas e podcasts, eu já animei muita gente por causa disso, cara. Então, pô, eu acho certíssimo, porque não dá mais asa, não dá mais corda, né, pro pessoal ficar se degladiando com isso e ainda colocando nossos ouvidos no caminho disso. Esse eles se matarem pra lá e pronto, viu?
Não sei.
É, agora é aquilo, né? Só se mexem quando o dinheiro vem. É, tem gente que fica, ai, porque tem que tomar um posicionamento, meu filho. Se há uma força que move este mundo, essa força se chama dinheiro. Ah,
você mexe no bolso, as coisas acontecem.
É, money talks, bullshit walks. Então, pelo menos o YouTube tá se mexendo, porque pô, até 2 anos atrás, um cara como Nando Moura tava aí de boinha. Quando eles tiraram o Alex Jones, todo mundo ficou, nossa, que atitude, né? Que a Apple tirou o podcast e tudo. É, foi até um choque. Então, o YouTube tá mais que certo mesmo, tem que tirar essa turma que provoca bullying. Eu acho que também tinha que aproveitar, o YouTube podia fazer a pesquisa pra filtrar o olha no que deu. Porque olha no que deu é merda. Você não acha coisa boa com olha no que deu. Tipo, ensinei uma analfabeta a ler e escrever e olha no que deu. Doei.
Não, 20... só tem...
Só tem merda.
Só tem bosta.
Doei 20 cestas básicas para pessoas que precisavam e olha no que deu.
Não, é... Sim, em resumo, o que tu acha é, fiz esta merda aqui, olha no teu. Ó, é óbvio que deu merda, fez merda, filho da mãe.
Ó, eu procurei assim, olha no que deu. Procurei agora no YouTube, tem assim.
E procurei olha no que deu e olha no que deu.
Exatamente. Olha no que deu.
7 bilhões de vídeos.
O clipe de uma música do Eduardo Costa chamada Olha Ela Aí. Já devia estar limado. Cortei meus dreads e olha no que deu. Você ficou sem dreads, foda-se.
Meu Deus, olha no que... Cara, isso é meio cancerígeno, né?
É, com...
Cara, eu vou lançar um vídeo agora no YouTube também. Resolvi ser podcast, olha no que deu.
Comprei um iPhone no Trocafone. Olha no que deu. Fiz uma Jinx 3 e olha no que deu. Fiz 10 milhões e olha no que deu. Esse é do Whindersson. Comprei um iPhone no AliExpress e olha no que deu. Deu ruim. Fui tomar ácido fólico. Olha no que deu. E esse...
Ácido fólico, mano.
A thumb tá escrito, deu caroço no meu cu. Misturei 1000 amoebas e olha no que deu. É um cara mergulhado em amoeba. Furei o septo em casa.
É, então, né?
A Giovanna Eubank. Bruno me maquiou em casa e olha no que deu. Bruno é o Bruno Gagliasso, obviamente. E depois vem mais 2 clipes do Eduardo Costa. Tinha que barrar o Eduardo Costa também.
Então, olha, eu acho que...
Vou trazer,
não, mas não precisa barrar o Eduardo Costa, porque já faz isso sozinho, acaba com a própria carreira.
Eu vou trazer minha frase célebre de anos, que eu não falo de volta. Então tá, então, né? Porque, do jeito que tá, negócio vai, ó.
Tá, então tá, então.
Então tá, então, né? Então...
É, foda. Tá. Olha no que deu. Não,
se foda seria até uma coisa...
Gostosa.
Fácil de... É gostosa e fácil de resolver, né? Mas, porra, nem isso.
É verdade, Biel.
Ai, ai.
Olha no que...
Televisão.
A Netflix encomendou Agent King, uma série animada adulta com Elvis Presley como um agente secreto do governo que atua quando não está em turnê. Ser um agente sempre foi um sonho de Elvis, que até apresentou essa ideia para o presidente Nixon. E o acordo com a Netflix foi fechado com Priscilla Presley. Mike Arnold, que escreveu episódios de Archer, será o showrunner. Eu acho que a melhor coisa aí é o nome do cara que fez Archer.
Pera aí, é o cara que fez Archer e só. Você procura a ficha, as únicas coisas que tem no currículo dele é Archer e Agent King.
É.
Mas Archer não era o capitão da USS Enterprise e NX-01?
Também.
Ah, tá. É, mas esse que a gente tá falando aqui é o agente cujo codinome é Duquesa.
Ah, tá bom, né? E agora ele quer fazer... Não, obrigado. Eu fiz a besteira de ver Ultraman na Netflix. Depois disso eu
entrei. Não, o Archer não é Netflix. O Archer é do FX. Ele está na Netflix e tá na 10ª temporada já. Mas originalmente ele é do FX.
Tá, vou procurar na Netflix pra ver. Pra ver se eu não me arrependo como me arrependi no Ultraman.
Não, é totalmente outra coisa. Mas que você tem vontade de socar ele a cada 3 minutos, tem.
Tá bom.
Não, é que é algo do tipo assim: eles estão no meio de um tiroteio, o Archer some. Aí ele falou, ah, onde está o Archer? Não, ele deve estar procurando uma saída e tal, né? Aí você escuta ele gritando, encontrei, né? Aí, pessoal, uma saída? Ele, não, vodka, era isso que eu estava procurando.
O interessante dessa questão toda do de ser um agente do governo é que o Elvis tinha essa vontade e quando ele encontrou com o Nixon, ele falou com o Nixon sobre isso e o Nixon fez aquilo de, não, claro, Sr. Presley, pode deixar. E na saída já virou assim, nunca mais deixa esse cara vir na Casa Branca.
Sim, inclusive fazem piada com isso em MIB, Homem de Preto 2.
Uhum,
com o Michael Jackson. Com o Michael Jackson.
O Michael Jackson também quer ser da MIB.
Exatamente.
Mas essa história do Elvis, ela já é conhecida há muitos anos. Ela já foi. Eu acho que ela já foi até citada em algum filme do Elvis, algum filme que falava sobre o Elvis, alguma coisa assim.
É, mas agora vai sair desenho animado e tem potencial. Porque o Elvis, apesar da grande importância dele, ele não tem tanto produto assim, ainda mais para os tempos atuais.
Realmente. Eu acho que o último filme que saiu do Elvis foi final da década de 90, não foi? E que não era do Elvis, era do filho, do suposto do filho do Elvis, que era aquele 1000 milhas pro inferno, não é? 10 mil milhas pro inferno, agora não lembro.
Olha, há não muito tempo teve um filme em que o Kurt Russell fazia o papel de Elvis.
Não vi.
Bom, no 1000 milhas para o inferno também é o Kurt Russell, né? É o Kurt Russell e o Kevin Costner.
Sim, os dois fazem os supostos filhos do Elvis, só que no final só um é que é o Kevin Costner. Kurt. É o Kurt?
Não, é o Kurt Russell.
Ah, não, é o Kurt Russell, tá certo. Desculpa.
Ah, com detalhe, o Kurt Russell também fez o Elvis, embora não acreditado, em Forrest Gump. Aquelas
pernas dançando, era ele?
Isso, em que aparece o Elvis. E você, uhum. você não enxerga o Elvis, você só vê o violão, né? E o
Forrest... ele não tá dançando, quem tá dançando é o Forrest, porque ele tá tocando exatamente. O violão lá.
Aí ele fala assim, ah, faz isso de novo, né? Que é tipo pra dizer que o Forrest influenciou o Elvis, né? Então, aquele Elvis é o Kurt Russell também.
Agora, pergunta, esse desenho animado vai ser com o Elvis na época galã ou na época barril de chope?
Não, tem que ser a época galã, né?
Não, eu acho que vai ser mais engraçado se for o barril de chope.
aí tem que colocar o Bruce Campbell pra dublar.
Eu acho que vai ser meio Capitão Marvel Jr., porque vai ser com as roupas época Las Vegas, mas com o corpo pós-exército.
É que é a época, uma série animada adulta. Eu também tô pensando nisso, né? Ou vai ser um bagulho muito galhofa, tipo, de zoeira total, e aí vai ser ele gordo e tal. Ou, tipo, as paradas que ele vai fazer como agente não vão ser paradas triviais, assim, ser meio, sei lá, meio a sério mesmo.
Não, vamos em consideração que o cara que é roteirista de Archer, a ideia é ser bagunçado mesmo. Se for a mesma pegada.
É, se for a pegada.
Ah, então se for uma coisa mais puxada pro humor, talvez seja legal. Porque não tem como levar a sério também uma série animada do Elvis como a gente, né?
Eu gostei da arte, então.
Se forem manter isso, vai ser um negócio bem estilizado.
Arte não, Archer.
Ah, Archer. Ah, tá.
Desculpa. Não, arte.
Ah, arte.
Não, arte. Arte. Arte quebrada aqui.
Não, não é arte. É Riverdale.
Vê se não tem um ar de Samurai Jack.
É.
Já começou a ficar interessante, tá vendo? Eu acho que eu vou salvar isso e botar como
uma referência de tela. Boa.
Sim. O Samurai Jack, ele era um desenho muito bom. E quadradão, pá, coisa e tal. O traço aqui não é igual, mas lembra bastante. Chega bem próximo. Pô, ficou bem bonito.
E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Pois é, gente. Mas, né, com esperança no coração, primeiramente agradeço a Marcelo Grisa. Marcelo Grisa, você que está aí com um sítio rolando.
Claro, obrigado pelo momento do jabá. Eu, não só eu, mas uma galera, somos em 12 autores, escritores e desenhistas. Estamos com o Rancho do Corvo Dourado lá no Catarse. catarse.me/campanha, vai até metade de outubro, A partir de R$35 você recebe em casa uma coletânea com 8 histórias que se passam em universos que são paródias steampunk pós-apocalípticas da obra de Monteiro Lobato, que tem muitas coisas bizarras, muitos experimentos, muito gore e muito balaço em nazista. Sim, é de propósito. Tem coisas muito interessantes, vocês já conseguem ver lá nas nossas páginas também do Facebook. Você procura por Rancho do Corvo Dourado, arroba Rancho Corvo Dourado Insta e arroba Rancho do Corvo, que não cabia todo. Nós já estamos com alguns previews interessantes e também lá de novo, catarse.me/rancho. Lançamento é na CCXP. Eu estarei lá.
Né?
Quero umas brejas. Me pague umas brejas que eu vou falar mais de porcaria aí. Posso falar ao vivo pra vocês que estiverem lá. Olha só. Vocês podem ser agraciados com a minha presença em São Paulo, que eu não vou aí faz quase 10 anos.
E tem uma história da... Ó, Marcelo Gays, no máximo, é a segunda pessoa mais maluca a participar desse projeto, porque tem aí Larissa Palmieri no projeto.
Cara, a gente já viu alguma coisa da história da Larissa. Mano, a Larissa é doente, mas é doente do jeito que eu fico orgulhoso de estar no mesmo projeto que ela. A gente lê o roteiro e caralho...
Mano! Teve um evento que...
Caralho, véi! Tá preocupando no meio, véi!
Teve um evento que ela falou assim... Eu sou assim, meio insana, porque eu aprendi com o Rafael Fernandes. Aí eu falei, e eu que vi a insanidade de Rafael Fernandes surgindo. Conheço a causadora dela.
Eu vou te dizer, falando no Rafael, ele é um dos caras que... Eu tava tentando já escrever quadrinho desde aí final de 2017, fazendo os roteiros. E tentando nas coletâneas da Draco. E o Rafael foi um dos caras que...
Te disse não, é isso?
Que me disse não, mas me disse um não qualificado, saca? Falou, olha, Grisa, eu entendi o que tu quis fazer aqui, não passou porque eu acho que falta isso, tá ruim por causa disso, sabe? Que eu pude puxar a conversa com ele, porque ele já era minha fonte desde a época aí de Terra Zero, o cara que a gente já tinha uma abertura pra conversar, e aí eu fui estudar um pouco também, né? A minha história, até particularmente, ela é um bagulho meio massa velha, assim. Uma história sobre o Visconde do Sabugo Vermelho. Aí você pensa o que você achar que você tem que pensar sobre esse Visconde.
Ai, ai.
É melhor ficar quieto.
Maverick, você não tem no hype do Ômega, né? O programa musical, ligeiramente insano.
Ligeiramente é bondade sua. Eu tenho no Ripe do Ômega, que é um programa de rádio na web, um podcast no programa de rádio, um programa de rádio no podcast, uma web no podcast. Ainda não decidi o que é. Mas, na verdade, é um programa de rádio baseado nos anos 90, entre 80 e 90, né, onde eu trago o bom velho rock and roll, todas as suas variações e também muito blues, jazz, pop. Já tocou de tudo lá, menos algumas coisas que não dá pra tocar, né? Mas estamos lá no omegastation.com.br e eu também participo ainda do Omega Cast junto com o Claudinho, né, o nosso querido dragão dourado, a Liv Cat e a nossa querida Lika Moon. E também é muita loucura. Se você tá afim de loucura, o lugar é no Omega Station. No Hype, assim, um presente que caiu do céu pra mim, que sou ex-radialista.
Márcio Neves, pra quem você manda o seu olá, o seu ohaiô?
Eu mando um olá pros ouvintes do pós-crédito, que estão saudosos aí. Gente, acho que já consigo... Eu acho que eu vou me queimar nessa. Mas eu acho que eu já consigo dizer para vocês qual vai ser o próximo pós-crédito, então fiquem atentos aí. Eu prometo a vocês que vou tentar trazer.
Viúva Negra. Falando
sobre o quê?
Viúva Negra.
Não tão longe. Ah. Um pouquinho mais perto. Tá. Vamos falar aí do Joker, o Coringa, o Palhaço. Né, que tá estreando aí É, dependendo de quando isso for lá, tá estando semana que vem. Então, fiquem atentos, fiquem atentos.
Muito bom, hein? Ah, o editor tá fudido. Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
Ah, meu recado hoje vai ser um abraço e um parabéns para os jornalistas do nosso querido Brasil Varonil. Porque uma coisa que eu tava vendo que nos governos anteriores, às vezes você tinha aquelas entrevistas que duravam duas horas e meia. Meu, e agora tá tranquilo, porque quando os repórteres terminam as perguntas que eles querem realmente fazer, eles só estendem a mão e perguntam pro presidente: cadê o Queiroz? E aí a entrevista magicamente acaba, sabe? Então eles estão de parabéns, que aprenderam, e tem que aprender pros próximos também, não só pra eles. Fazer perguntas que faz o cara sumir.
Mas isso aí não é mérito do jornalista. Eu, como jornalista, digo que isso não é mérito de quem tá perguntando, é mérito de quem responde, né?
Ai, ai. E eu quero aproveitar e mandar uma mensagem pro prefeito do Rio, Marcelo Crivella.
Vai tomar no cu. Eu vi essa. É, eu vi.
Um abraço pro esse filho da puta.
Ai, ai, ai. Que absurdo, cara. Assim,
ele ainda é prefeito daqui?
Nossa, ainda bom. Não. Ainda não. Parece que agora é.
É. Não, mas o João Dória também mandou recolher livro ontem. Então, um abraço também pra esse outro filho da mãe. Desgraçado.
Outro pra tomar no cu. Eu sou o Vinícius Schiavini, até mais, amor! Epa. E agora, vocês ficam com ele, que vai ler toda a saga dos Jovens Vingadores. O Cão que é
dentro. Aliás, queria mandar uma mensagem pro Cão também.
Tá bravinho, tá? Tá bravinho? Ai, vocês dois!
Momento Cão que Atenta. Momento Cão que Atenta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canídel, a lenda, o mito, o Cão que Atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, quando eu e
meu docinho de coco
ainda estávamos namorando, eu avisei a minha família que a levaria em casa para conhecê-la. Minha véia perguntou se ela gostaria de cozido e a pergunta me deixou ofendidíssimo. Como minha mãe ousava servir cozido para a futura nora dela logo no dia que eu se conhecer? Me senti profundamente afrontado, afinal cozido não é comida, é uma falta de educação doméstica, grave, personificada na forma de um arremedo de comida que eu não teria coragem de dar de comer nem pros cachorros aqui de casa. E olha que eu como qualquer coisa que ande, nade, voe ou rasteje, desde que bem temperado e preparado com requisitos mínimos de logística. Só que cozido não se enquadra em nenhum desses requisitos, além de feder para um caramba. Assim, disse para minha véia que
meu chuchuzinho
não gostava dessas porcarias, até porque eu tinha planos de casar com ela e não queria ser abandonado antes mesmo de ir pro altar. No dia que ela foi lá em casa, minha véia falou para a senhora que atenta que ia preparar um cozido pro almoço, mas teve que mudar de ideia porque eu disse que ela não gostava. Aí o molinho do meu estrogonofe ficou um arara comigo sem motivo. Ela disse que adorava cozido e que eu não tinha o direito de fazer isso, pois nem tinha falado nada com ela.
Ai, compadre!
Eu falei que nem precisava, que eu tinha feito um grande favor para evitar que ela comesse algo que mais parasse resto que se dá pros porcos, além de feder para um caraleo. Véi, se ela não me largou nesse dia, acho que não larga nunca mais, pois nos encontramos casados até a presente data. Agora deixamos essa coisa fedida chamada cozido de lado e vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes ele que fez cagada dupla carpada ao nomear o esquerdopata para a PGR e não vetar integralmente a lei do abuso de autoridade. Jair Bolsonaro com cocô. Jair, ainda estou contigo. Mas depois dessas, eu te desabençoo. Fico por aqui, seus pessoalistas. Façam cocô dia sim, dia não, ao som de Jair Bolsonaro. Assistam os vídeos mais legais no YouTube no canal.
Isso, isso, isso.
isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal.
Não perca o meu próximo momento e se desespere.
É só você fazer cocô dia sim, dia não. Fazer cocô dia sim, dia não. Plá, 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 plá. Planejamento familiar, tá certo? Plá, 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 plá. É só você fazer cocô dia sim, dia não. Fazer cocô dia sim, dia não. É só você fazer cocô.
Cocôzinho.
Dia sim, dia não. Fazer cocô.
Cocô.
Dia sim, dia não. Plá, 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 plá. Planejamento familiar, tá certo? Plá, 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 plá. Quando se fala poluição ambiental, é só você deixar de comer menos um pouquinho. É só você fazer cocô. Dia sim, dia não.
Dia sim, dia não.
É só você fazer cocô. Dia sim, dia não. Fazer cocô. Dia sim, dia não. É só você fazer cocô.
Cocôzinho.
Dia sim, dia não.
Cocô.
Fazer cocô.
Cocô.
Cocô. Dia sim, dia não.
Vamos lá?
Mas eu não ia gravar em vez de ir lá.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.